Podem sentar, queridos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Não lembro se já preguei alguma vez fora do casamento neste texto. Às vezes que preguei, se salve melhor juízo, foram em casamentos. Mas hoje veio um desejo de pregar nesse texto sobre as 15 virtudes do amor. É lógico que eu não vou comentar virtude por virtude, né? Senão ficaríamos aqui um tempão. Mas estaremos falando sobre 1 Coríntios 13, capítulo pequeno, 13 versículos apenas. Vamos meditar um pouco. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciências, passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como eu também sou conhecido. Agora permanece esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Obrigado, Senhor, por teu amor para conosco, pelo privilégio de podermos te conhecer. Te pedimos a tua bênção nesta noite sobre esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Não irei me prolongar muito, pois combinei com as crianças que eles terão uma participação especial às 7h20, mais ou menos, 7h25. Quando leio esse texto, queridos irmãos, eu fico pensando no fruto do Espírito de Gálatas, capítulo 5. É interessante notarmos que o apóstolo Paulo, quando ele escreve para nós, ele sempre tem o desejo de ensinar. Apesar de alguns textos de Paulo serem duros, mas nós observamos que, no geral, o apóstolo ele é muito cuidadoso com a doutrina e, claro, ao transmitir aquilo que ele crê e recebeu de Deus. Nós encontramos nesse livro, e quando voltamos um pouco, ele diz no capítulo 11, versículo 1, diz assim: sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, o interesse de Paulo é ver uma igreja verdadeiramente cristã, genuinamente cristã. Aquela igreja que andou em Antioquia e os homens olharam para eles e os chamaram de cristão, de seguidores de Cristo, de pequenos Cristo. E o apóstolo traz para nós agora, na sua escrita, e ele começa dizendo então, no 11, sede pois meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí, Quando ele começa no versículo 17 do capítulo 11, que ele começa a ensinar sobre a ceia, e ele transmite como foi que Jesus ensinou, ele diz assim: porque eu vos ensinei assim como eu recebi de Cristo. Então havia uma preocupação do apóstolo de ser fiel na transmissão, de transmitir da mesma maneira que ele recebeu. E aí, quando nós chegamos no capítulo 12, que é um capítulo muito bonito, que fala a respeito dos dons espirituais, ele diz: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando eras gentios, deixávamos levar aos ídolos mudos, conforme eras guiado. Então ele diz: olha, quando você era gentil, você servia a Deus mudo, como está escrito no Salmo 115. O Deus dele é prata, ouro, obra feita das mãos dos homens. Tem mãos, mas não pega, boca, mas não fala, olho, mas não vê. Então o capítulo 115, ou melhor, o Salmo 115, ele transmite esses deuses mudos, quem são? E o apóstolo Paulo diz: quando éramos do mundo, então nós acreditávamos nisso. Era um Deus que não falava, eram ídolos que não falava. Mas ele diz que agora nós estamos servindo a um Deus vivo, que se apresenta em nosso meio, que está conosco, que quer se comunicar conosco. E aí nós precisamos também sermos vivos. A igreja precisa ser autêntica, assim como é o nosso Deus. Nós não podemos ser falsos, porque o nosso Deus não é falso. Ele é vivo e verdadeiro, ele é autêntico. Então ele diz assim: vós bem sabeis, quando eras gentios, deixava levar os ídolos mudos conforme eram os guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém que pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aí ele começa a dizer como é a igreja, antes de falar na importância do amor, na importância do dom de amar, do dom de amor. Ele vai falar sobre a diversidade de dons e como a igreja deve funcionar. É interessante. O apóstolo Paulo, ele quer esclarecer, na linguagem nossa, popular, tintim por tintim. Ele quer esclarecer ponto sobre ponto, vírgula sobre vírgula, para que a igreja tenha uma compreensão clara do que é servir a Deus. E aí ele diz: há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito que opera em todos. O Espírito Santo, ele se realiza, ou ele realiza conforme ele quer em cada pessoa. Ele diz: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Eu quero fazer uma correção, porque muitas pessoas, quando diz há diversidade de ministérios, diz que é convenções, é denominações. Aí não se refere a isso. Há diversidade de ministérios, ministério na igreja. Um tem o ministério de pregar, outro tem o ministério da atuação, outro tem o ministério de servir. São esses, a diversidade de ministérios. E a diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o que o apóstolo quer dizer aqui é que todos os crentes precisam ser úteis. Qual é a sua utilidade no reino de Deus? Todos são importantes no reino de Deus. Nós somos um corpo, muitos membros, mas somos importantes. Você é muito importante no reino de Deus. Será que você pode dizer para o seu irmão: meu irmão, minha irmã, meu irmão, você é muito importante. Minha irmã, você é muito importante. O apóstolo Paulo diz, então, ele mostra que a igreja não pode caminhar com um grupo ou outro, mas ela caminha como um corpo, a importância do corpo com a utilidade de todos. E aí, queridos, quando ele faz essa análise, aí é justamente no versículo 12, quando ele diz que somos um corpo. É a coisa mais linda para representar a igreja, que eu acho, é o corpo. Que figura linda, maravilhosa. O apóstolo Paulo diz que nós somos um corpo. No versículo 25 ele diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. Quando ele diz que cada um tem um dom específico, ele quer dizer que justamente há uma necessidade minha do Carlos e o Carlos necessita de mim. Lembra aquela musiquinha tão bonitinha do Encontro de Casais? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós? Até o fim. Opa! Sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Amém! Que maravilha! Eu preciso de você. Quando eu canto sem tremer, eu disse, Senhor, me cura aqui, né? Porque eu estou aí uma semana tremendo. Mas estou indo, viu, irmãos? Estou indo. Só me entrego se cair. Se não cair, estou em pé, pregando e caminhando. Então, queridos, ele diz, então, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, olha aí, todos padecem com ele. A necessidade de estarmos juntos sentindo a necessidade do outro. Queridos, quando alguém está no frio, tem algum problema de climatização, a melhor coisa para ele é chegar uma outra pessoa para aquecê-lo, sabia? O calor humano ele aquece. Não é à toa que Jesus disse, é bom que sejam dois, porque um aquece o outro. Como é ruim estar sozinho. Eu já fiquei só. E é ruim. Principalmente se você estiver doente, né? Há experiências marcantes que você não esquece mais nunca. Mas ter alguém que possa lhe dar a mão, ter alguém que você pode contar, é bom. E a igreja tem que ser assim. Nenhum membro pode se sentir sozinho. Eu fico tão feliz quando eu escuto alguém dizer, olha pastor, moro longe, meus parentes aqui é a igreja, eu ganhei irmãos e irmãs, né? Esse dia nós tivemos uma irmã aqui dando testemunho, disse, o sonho era ter uma irmã, e Deus deu um bocado de irmã, agora tem trabalho demais, né? Mas é bom, é melhor ter trabalho. O escritor de Provérbios diz assim, quando a manjedoura está limpa, não está suja a manjedoura, tudo limpinho, também não tem leite, não tem queijo, porque não tem gado, não é verdade? Quando a manjedoura está suja, é porque tem gado, se tem gado tem leite tem queijo, se tem queijo tem manteiga, né? Que bom, não é? Então ter irmãos muitas vezes dá trabalho. Mas é melhor ter trabalho tendo irmãos. Amém? Escutei um amém. Teve um disposto, um corajoso, amém. É melhor ter trabalho tendo irmãos. Pastor, a igreja tem problema. Eu não queria trazer problema para vocês. Sabe o que eu digo, irmãos? Se não tivesse problema na igreja, Deus não chamaria trabalhadores. Se Deus chamou trabalhadores, é porque tem problema. Mas é melhor que tenha problemas do que não ter irmãos. Que os problemas sejam resolvidos. Então, alguém vai padecer, mas todos devem padecer com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Fiquei feliz, né? Todos aqui, tanta gente alegre com Lucas. Querem ficar alegre com a Isolda, que passou no vestibular, com outros irmãos. Queremos ficar alegres uns com os outros, queremos ficar alegres com o irmão Ferreira. Queremos ficar alegres. Quando o justo governa, o povo se alegra, Ferreira. Quando o ímpio governa, o povo geme, diz a palavra de Deus. Então precisamos nos alegrar com com os que se alegram, chorar com os que choram. Devemos estar juntos, e se um é honrado, todos são honrados com ele. E ele diz, vós sois o corpo. E aí, irmãos, para completar esse quadro tão lindo, aí ele mostra a importância do amor com as suas 15 virtudes. E ele então diz, o amor é paciente. O amor é paciente. Olha, queridos irmãos, como os pais têm paciência para criar um filho, não é não? Nasce hoje, amanhã já está falando, andando, comendo com as próprias mãos. Por quê? Porque é um amor. Por isso que o amor de mãe é honrado na Bíblia. Maior do que o amor de mãe, só o amor de Deus. Quando Deus diz, poderá uma mãe esquecer o seu filho que mama? Se acontecer isso, eu não esquecerei de vós. Então só o amor de Deus é maior. É benigno, é bom. O amor, meus irmãos, não é maligno. O amor não é para fazer o mal, mas para fazer o bem. Por isso que aquela mãe disse, eu entrego meu filho inteiro, mas eu não quero vê-lo partido, eu entrego. O amor bíblico, o amor de Deus, ele é diferente do amor do mundo. Quantas pessoas disseram, eu a matei porque eu a amava. Isso não é um amor, isso é falso amor. Isso pode ser uma paixão ou uma desgraça, menos amor. O amor, ele dá a vida, ele entrega, ele é benigno, ele é bom. O amor não tem inveja. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se importa inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses. Um relacionamento, queridos, de amor. E por isso que os casais vão um longo tempo. Falar em casais, na próxima semana aí vai estar a lista, viu? Quem quiser estar no nosso jantar, todos estão convidados, teremos o jantar aqui na igreja, de 25 anos de casado. E eu vou botar ali uma lista para você escrever o seu nome. Só vai entrar quem estiver na lista, mas você tem o direito de botar seu nome. Brincadeira. Vai ser aqui na igreja. Só precisamos saber o número para poder não faltar comida, né? Então, queridos, quando você se entrega em um relacionamento e vive muito tempo, é porque há o quê? Uma renúncia. Não busco os meus próprios interesses. Você não deve buscar o seu próprio interesse, mas o interesse do seu amor. É muito interessante, porque isso está relacionado a perdão, a convivência. Quando eu estou interessado em abençoar minha esposa e ela está interessada em me abençoar, eu vou fazer o melhor para ela e ela vai fazer o melhor para mim. Então não se busca o próprio interesse. Quando eu quero fazer o melhor para a igreja do Senhor, quando eu quero me entregar para a obra de Deus, quando eu amo o trabalho do Senhor, eu vou fazer com amor. Eu não vou buscar os meus interesses. Eu não venho para a igreja para me apresentar, mas eu venho para adorar ao meu Deus. E é interessante como o povo percebe isso. É interessante como os seus vizinhos sabem que crente eu sou, que crente é você. É interessante como os nossos colegas de trabalho nos conhecem. Às vezes, melhor do que nós. Não busque os seus próprios interesses. Não haja inconvenientemente. Ele diz, o amor não se alegra com a injustiça. E eu me pergunto, o que é justiça? O que é justiça? Será que nós sabemos hoje o que é justiça? Qual o conceito de justiça hoje? Está meio complicado. Está meio complexo. O conceito de justiça hoje deixa a nossa mente encharcada, embriagada. Mas nós precisamos permanecer nos conceitos bíblicos, na justiça divina, buscando justiça e equidade. Nós precisamos crer que a justiça de Deus nunca falha. E, ao contrário de muitos ditados populares, ela não chega tarde, ela chega na hora certa. Porque Deus não é o trem de Satuba que anda atrasado. Deus não anda atrasado. Deus realiza na hora certa. Ele faz no seu tempo. Em diversos versículos bíblicos diz a palavra de Deus que na plenitude dos tempos. E por isso que para os teólogos há um tempo chamado Kairós, que é o tempo de Deus. Então no tempo de Deus virá e não tardará. A vitória virá no tempo de Deus. A coisa mais linda do mundo é nascer um bebê. Pergunte qual médico que acerta, que ele diz, daqui a uma hora, 3 minutos e 20 segundos, seu bebê vai nascer. As mães aqui, que já foram para o médico ganhar bebê. E o médico acertou. Quantos o médico olha e examina e diz, vá para casa, que isso é só daqui uns 8 dias. Quando a pessoa chega no carro, do estacionamento já volta, a bolsa já estourou, já ganhou o bebê e já tem que ser tão rápido. A simples e bela hora do nascimento, só Deus sabe. Ele comanda, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Ah, mas a cesariana, que são dois de uma vez, né? Cesariana logo. Mesmo assim, o médico marca o horário, o Lucas foi marcado o horário, 11 horas da manhã. Minha esposa ficou com fome, sem comer, com pena da bichinha, ela não gosta de comer muito. E ela ficou lá esperando com fome, jejum, e a médica não veio porque foi fazer uma emergência. Então já perdeu a hora, mas não teve problema. Nasceu o Lucas. Quando foi 2 horas mais ou menos da tarde, que ela acordou, estava um pouco ainda tonta, que abriu os olhos, estava do seu lado, ela disse, me dê bolacha. Eu pensei que ela me deu um beijo. Foi, me dê bolacha. Queridos, esta hora é de Deus, mesmo marcado. É a hora de Deus. E ele diz, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E por isso que ele diz, o verdadeiro amor nunca falha. Amém? O amor verdadeiro nunca falha. Que maravilha. É interessante que a Bíblia não fala em precisão. A Bíblia não fala em perfeição nessas áreas, porque nós somos falhos, mas este é o amor de Deus implantado em nós, amém? Quando o amor de Deus está implantado em nós, não haverá falha, glória a Deus por isso. Será que você pode clamar este amor de Deus na sua vida? Na minha vida, precisamos deste amor de Deus, porque Ele nunca falha, aleluia. E ele diz, mas havendo profecias, cessarão, havendo línguas, desaparecerão, havendo ciências, passará. É interessante que mesmo a Bíblia mostrando o caminho mais excelente, as pessoas procuram mais profecias, línguas. Já notou? Já viu quantas pessoas dizendo, eu estou orando, tem um irmão ali que tem um dom do amor, estou indo lá para ele me ensinar. Já viu alguém dizendo isso? Agora você já viu, tem um irmão, malê, benção, profeta poderoso, vamos lá ver o que ele diz, é ou não é? Ó, tem uma profecia ali, tem uma revelação, tem uma mulher ali que revela tudo, vamos para lá. O mais importante é o amor. Diz, profecias passarão, cessarão, mas o amor permanece. Não falha, esse é o amor que devemos buscar. E ele diz, então, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, está vendo agora? O amor que não falha está ligado a quem? Olha o texto. Você não pode pegar um versículo isoladamente, você tem que ver dentro do contexto. Então quem é o perfeito? Jesus. Se o amor não falha, ele está atrelado a quem? Aquele que não falha, Jesus. Muito bem. Então ele diz, ó, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos no espelho de maneira obscura, mas o veremos face a face. Você quer ver o Senhor face a face? O caminho é o amor. O caminho é o amor. Agora permaneçam esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Que maravilha! Vamos pedir a Deus que Deus levante pessoas amorosas no nosso meio. Pessoas que você olhe para a pessoa assim e diga: puxa, que amor maravilhoso, como ele ama, né? Nós não cantamos aqui, ó, oh, ele me ama, né? Ele me amou. Que nós possamos ver isso. Tem profecia? Amém. Tem alguém com dom de língua? Glória a Deus, revelação, bênção. Mas vamos nos aproximar do amor que não falha. Então as 15 virtudes do amor estão nesse trecho. Trecho tão lindo. Um texto que vem direto para o nosso coração, para uma igreja sadia. Que Deus nos abençoe e que possamos ser bênção. E que eu possa ser bênção na tua vida e você na minha.